Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaiel e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 4 de maio, iniciando aí o mês de maio, né, o mês das mães. Ontem a gente trabalhou aí um programa bem legal no Revista CPT Kids. Vamos falar também durante a programação, temos novidades, inclusive, né, vou dar spoiler aí de vídeos especiais aí para o Dia das Mães, mas hoje não é esse o tema aqui do nosso programa. Nós vamos até Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul, conversar com o pastor André Dreyer, para conhecer um pouquinho do trabalho, os desafios do trabalho paroquial. Pastor André Dreyer, que é conselheiro do Distrito Salto do Icumã também, e trabalha aí numa paróquia, né, com várias congregações, e a gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Terça-feira a gente também sempre conta aí com a participação do pastor Evandro Bintin, diretamente de Manaus, onde lá também está calor, mas aqui também está, pastor. Bom dia, 27 graus aqui no Rio Grande do Sul.
Bom dia, Luana, bom dia a todos. É, eu estava olhando aqui no telefone, aqui está 26, aqui estou quase com frio.
É verdade, olha só. Aqui tá, na verdade, está abafado aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem previsão aí de chuva e é aquela coisa. O pastor Evandro Bintin, que já esteve aqui no Rio Grande do Sul, sabe como é que é, né? Um dia calor, no outro dia frio, é um tira e bota casaco, né? A previsão, estava comentando antes com o pastor Evandro, a previsão para amanhã, a máxima é de 17 graus.
E a farmácia agradece, vai ficar bom para eles. É, aqui em Manaus, a gente está numa temporada final de chuva, está chovendo bastante, toda a região amazônica, então tem muita cidade aí debaixo d'água, alguns bairros aqui em Manaus também estão com um alagamento. Então isso gera essa temperatura mais amena, mas acredito que para o final de maio a gente já tem aí dias bem, bem quentes.
Bem, e o tema de hoje então, né, pastor, a gente falar aí sobre os desafios do trabalho paroquial. Acredito que o pastor Evandro Bintin também, né, depois ele vai falar um pouquinho do trabalho dele na congregação aí de Manaus, mas também já trabalhou lá em Paragominas, já foi conselheiro distrital também, né, conhece essa realidade aí. Vai poder contribuir bastante. E é tão importante a gente conhecer, né, pastor? Eu, por exemplo, a minha congregação é uma congregação pequena, né? Nós temos um pastor que trabalha numa congregação, mas conhecer essas outras realidades também do trabalho paroquial é legal, né?
É verdade. É, tem muitas congregações uma realidade muito diferente das outras, né? E tem pastores que atendem aí 8, 9 pontos, algumas com 8, 9 igrejas, outros pontos ainda em bairros. Então, nem sempre o sermão que você produz para a congregação sede se aplica às demais. Então, tudo isso, o pastor leva algum tempo, alguns anos, para conseguir entender o que cada congregação precisa dentro daquela passagem bíblica indicada. Então, é um trabalho bem desafiador e desejo que Deus abençoe todos os colegas que enfrentam essa realidade ministerial.
É verdade, bem oportuno isso aí que o pastor está falando, o pastor Evandro Bintin, e depois a gente vai estar explorando com o nosso entrevistado de hoje, né? É isso, às vezes o pastor tem aí, como o pastor André Dreyer, tem 7 congregações, né? Mas um sermão não se aplica, né? São realidades diferentes e também tem que ir conhecendo. Esse aí vai ser o nosso desafio de conversar e compartilhar com a nossa audiência. A gente também quer saber de você, né? Que você participe aí com a gente, tire suas dúvidas, comente, participe, interaja aí através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Lembrando, os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia, que ainda está com aquela super promoção que a gente vem anunciando, né? Até o dia 20 de maio. Fecha aí os 50 dias de 50 livros com 50% de desconto. Se você ainda não conferiu, vale a pena acessar lá editoraconcordia.com.br e adquirir aí. Tem livros a partir de R$ 3,00. Você pode estar adquirindo na nossa parceira cultural. Terça-feira também é dia de Entre Elas e Deus, aqui na programação da Rádio CPT, com a Aline Koller e a Silmari Carvalho, que hoje vão estar falando sobre o tema Marcas de Amor que Minha Mãe Deixou, a partir das 2 horas, no horário de Brasília, aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. E também, né, iniciando o mês de maio, a gente quer mostrar aí para você os destaques do Mensageiro Luterano, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no mês de maio. Confira aí. legal, então, mensageiroluterano.com.br, você pode assinar, dar de presente também uma assinatura para alguém especial, revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, bem bacana nessa edição aí, né, com depoimentos de famílias de diversos locais do Brasil, contando as suas experiências na convivência diária nesse longo período de pandemia, entre outros assuntos, na revista Mensageiro Luterano, lá no site da IELB também, né, Mensageiro Luterano Online, você confere aí diversas notícias e destaques da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito bem, vamos começar a bater esse papo, então, com o nosso convidado de hoje, pastor André Dreyer, diretamente de Frederico Westphalen, pela primeira vez na programação aqui da Rádio CPT, do Revista CPT, né? Já esteve participando do programa IELB em Ação, com o pastor, na época, que era o vice-presidente de expansão missionária, pastor Geraldo Schiller, falando um pouquinho aí sobre a realidade do distrito, mas é a primeira vez com a gente aqui, então seja muito bem-vindo.
Bom dia, Luana. Bom dia, colega pastor Evandro. E o nosso bom dia também, saudação em Cristo a todos que estão acompanhando a programação da Rádio Cristo para Todos.
Vou deixar o pastor Evandro também fazer a sua saudação.
Bom dia, pastor André. Que alegria revê-lo, né? Eu conheci o André no tempo do seminário, quando ele estava no seminário. Um grande servo de Deus. Que Deus abençoe o seu ministério. Que bom poder... nesta manhã, conhecer o seu trabalho mais de perto um pouquinho.
Bem, bom poder reencontrar, mesmo que virtualmente, colega Evandro. E eu estava justamente lembrando disso, quando eu recebi o convite e soube que o colega também iria estar no programa.
Eu lembro que legal!
Dos desafios lá em Parobé, na paróquia que eu tive a oportunidade de conhecer com o colega.
Que legal, que bacana a gente poder fazer esses reencontros aqui na programação da Rádio CPT. E a gente falar hoje sobre esse assunto, né, pastor André? Aliás, como é a sua primeira vez aqui no Revista CPT, né? Sempre tem a primeira vez do nosso entrevistado, a gente pede que se apresente. Pastor Evandro Bintin, já conhece o pastor André Dreyer, também já tive a oportunidade de conhecer aí, né, no conselho diretor, que a gente vai conhecendo os pastores e tudo mais, mas para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais também quem é o pastor André Dreyer, então a gente pede para que você fale, já que você nasceu, quando que se formou no seminário, né, as congregações pelas quais você já passou, também um pouquinho da sua vida pessoal, se é casado, papai, enfim.
Muito bem. André dos Santos Dreyer é meu nome completo. Sou natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, pertinho daqui, 110 quilômetros, e sou casado com a Cristiane Krieger Dreyer, pai de duas lindas meninas, a Isabela, tem 8 anos, e a Melanie, que tem 3, falta menos de um mês para ela completar 4 anos. E eu me formei em 2008, no Seminário Concórdia, de São Leopoldo. Antes disso, no período de estudos, em 2006, fiz o meu estágio na paróquia Filadélfia, de Domingos Martins, Pedra Azul, junto com o pastor Odair Denzin, que Deus chamou para o Lar Eterno há poucos dias. Lá eu também tive a oportunidade de conhecer uma realidade paroquial também, onde o pastor atendia várias congregações. Em 2007 eu fiz um intercâmbio em St. Louis, no seminário da nossa igreja irmã, Igreja Luterana Sino de Missouri. Primeira paróquia em 2008 até 2010, foi a Paróquia Cristo, de Governador Valadares, Minas Gerais. Então, bem longe daqui, quase 2 mil quilômetros daqui. E 2010, então, eu vim para a paróquia de Frederico Westphalen. E estou desde lá até aqui, né, com o pastor desta paróquia, então, completando 11 anos, inclusive nessa semana, no dia 7. Né, fazem 11 anos que a gente chegou aí.
Olha só, que bacana, que legal, né? E é como a gente falou no início do programa, né? Você é pastor de paróquia, tem 7 congregações, isso, né, pastor?
Isso, 7 congregações. Temos também 2 pontos de pregação. Por causa da pandemia, um deles, por enquanto, né, a gente não tem atividades presenciais. E outro, a gente está retomando as atividades. Então, na verdade, 7, mais 2 pontos de pregação.
Bom, e além disso, desse trabalho paroquial, ainda também tem o conselho, né? Que o senhor é pastor conselheiro do Distrito Salto do Icumã, e também você comentou aí que fez um intercâmbio em Santo Lúcio, também está fazendo doutorado em Fort Wayne, isso, né?
Isso. Em 2018, eu comecei o programa de doutorado, a convite da nossa igreja, do Departamento de Ensino. Então, tudo foi bem até janeiro do ano passado, que foram as minhas duas últimas disciplinas que eu fiz. E na volta nos aeroportos, em fevereiro, já a gente ouvia, né, os anúncios sobre a Covid, sobre os cuidados a serem tomados. Mas a gente nunca imaginou que demoraria mais de um ano para poder retornar para os Estados Unidos. Então, a gente, depois disso, não teve mais aulas, porque eles não fizeram no sistema online, né? Então, eles preferem que seja presencial, já que o curso é na modalidade intensiva, né? Então, quando a gente vai para lá, fica duas semanas, uma semana para cada disciplina, curso manhã e tarde, e à noite tem que preparar material para outro dia. Então, a gente está aguardando, né, a liberação do governo americano, né, para que estudantes possam voltar novamente. Houve uma sinalização que talvez a partir de 1º de agosto as fronteiras estarão abertas novamente para estudantes, não para turistas, mas para estudantes. Então, talvez no trimestre de outono, que é lá em setembro, outubro, a gente vai poder voltar. Em relação ao Conselho Distrital, eu fui eleito em 2017, assumi em 2018, como vice-conselheiro, como pastor conselheiro aceitou o chamado para outra paróquia, então eu assumi, fui eleito, né, como o conselheiro do Distrito Salto do Icumã em março de 2019. Então, fechamos 2 anos dentro do distrito como conselheiro.
Muito bem, voltando um pouquinho no que você falou, né, sobre o ensino à distância, que não está acontecendo, né, de forma virtual, enfim, o ensino à distância, é interessante a gente falar sobre isso, né, porque na pandemia a gente fala muito das bênçãos que também foram colocadas para a igreja, derramadas para a igreja, e a gente aproveitar esse momento de poder estar acompanhando, né, várias programações, inclusive, né, toda semana a gente divulga a agenda de um distrito, que por coincidência essa semana vai ser o do Distrito Salto do Icumã também, né, e o convite para acompanhar o culto no final de semana, mas enfim, algumas coisas, nem tudo, né, a gente consegue transportar aí para esse ambiente virtual, né. Isso também é uma coisa interessante da gente falar na realidade do distrito, né, como é que está funcionando, né, nesse ambiente de pandemia, com os próprios encontros distritais não estarem acontecendo fisicamente, tudo agora de forma mais virtual, né, o que impactou, né, para o trabalho tanto da paróquia, né, quanto do distrito na pandemia.
O ano passado, a nível distrital, a gente teve o nosso encontro distrital no mês de março. Foi bem no fim de semana que antecedeu as restrições estaduais e também federais, dos municípios também. Então, a gente teve uma oportunidade de reunir o pessoal do nosso distrito, foi no município de Esperança do Sul, também já, assim, tomando cuidados, né? E mesmo sem as restrições de maneira oficial. Mas a partir de então a gente não teve mais eventos presenciais, consequentemente não fizemos de forma online, mantivemos comunicação entre as pessoas, os membros do distrito, tem grupo de WhatsApp, tanto do distrito como também da Liga de Servas distrital. Então isso tem sido mantido. Com relação aos pastores, a gente tem encontros de estudo, 4 por ano. A gente procurou manter isso sempre na medida do possível. Eu creio que 1 ou 2 a gente suspendeu no ano passado, mas aí quando as medidas foram um pouquinho afrouxadas e os números baixaram, a gente conseguiu se reunir presencialmente. Um dos estudos a gente fez de forma online. Conselho Distrital a gente manteve de maneira presencial, mas sempre observando isso quando a bandeira permitia, a gente fazia, quando não, a gente não fazia, né? Mas os eventos agendados do Conselho Distrital a gente conseguiu manter no ano passado. Nós temos também o evento do distrito, o encontro dos pastores e suas respectivas famílias. Então, a gente tinha 4 agendado para o ano passado. Agora, se não me falha a memória, a gente realizou somente 1. Então, mas é assim, esse ano também a gente tinha 1 agendado e estava bem naquela semana que não tinha leitos, né? Que tinha fila, né? Para a liberação de leitos. Então, a gente optou em cancelar e assim que pudermos a gente vai se reunir novamente. E aí tem desafios a nível da pra paróquia, né? Eu não sei se eu falo depois sobre isso da pandemia.
Rapidamente, antes da gente entrar na paróquia, pastor, você falou aí do distrito, né? Só para quem não conhece o distrito Salto do Iucumã, quantas congregações fazem, né, formam esse distrito?
Nós temos no nosso distrito hoje 30 congregações e 5 pontos de pregação. Nós somos em 4 pastores, cada paróquia, né, tem um pastor, né, paróquia de Esperança do Sul, paróquia de Três Passos, paróquia de Tenente Portela e a paróquia de Frederico Westphalico. Na verdade, a gente está falando de uma realidade assim que os pastores têm 7 congregações ou mais. Então, todos os pastores do distrito têm 7 congregações. O pastor César, de Tenente Portela, é que tem 9 congregações. E aí quem tem pontos de pregação, o pastor Marcos, de Três Passos, ele tem 2 pontos de pregação, e 3 pontos de pregação, e eu que tenho 2. Então, o pastor Marcos, na verdade, atende 10 locais, o pastor César, 9, o pastor Nilo, 7, e eu, 9 locais diferentes. Mas essa é uma realidade, pastor Evandro tocou nisso antes, né, do nosso país, e é uma realidade bem comum, porque eu olhei hoje no anuário, rapidamente, então tem colegas que têm 11 congregações, 1 só pastor, 9 congregações e assim por diante. Tem algumas congregações que têm mais pastores, mas é uma realidade muito comum. E aí eu fiquei curioso. Eu não gosto muito de estatística, né? Mas eu fiquei curioso. Peraí, quantas são as congregações ou paróquias da nossa igreja que tem, que o pastor atende uma congregação só? E eu fui lá. São 98 paróquias, né, que tem uma congregação só. 18,5% das paróquias da nossa igreja. Então, 81%. 0,5% das paróquias, 433 paróquias, o pastor atende ou a sua congregação e um ponto de pregação, ou a congregação e mais congregações ou mais pontos de pregação. Então, é um desafio que vários colegas pastores enfrentam, de deslocamento, de equilibrar isso, a questão do atendimento para as diferentes congregações ou pontos de pregação. Então, é uma realidade da nossa igreja, né? Uma igreja bem, não que as congregações que tenham uma só congregação, um pastor, né, não seja paróquia, né, mas uma igreja pensando em aqueles que se unem para formar uma paróquia, né, é uma igreja bem paroquial ainda, né? Então, 81,5% da igreja.
E tem algumas paróquias que têm mais de um pastor, né, atendendo também. E tem outras, como é o caso, a realidade de vocês, é um pastor atendendo, né, na paróquia. E é bem interessante esses dados que trouxe aí de estatísticos, né, porque vai poder contribuir aí com várias pessoas. Aliás, já tem vários recados chegando. Daqui a pouco a gente vai estar lendo ali, o pessoal participando com a gente. Mas acho que falar dos desafios, né, acho que o pastor Evandro já começou trazendo um desafio bem importante, bem oportuno aí para nós, né. E falar um pouquinho dos desafios, né, de se trabalhar com uma paróquia, com várias congregações, com realidades diferentes, com pessoas diferentes, com necessidades diferentes.
Exato. A gente tem um desafio grande porque cada congregação é diferente. Cada realidade é diferente. Então, algumas têm mais anos, né, de fundação, outras são bem mais jovens. Então, a gente tem esse desafio. Na preparação de material. sermão já foi citado antes aí. A gente escreve o mesmo sermão para todos. Porém, na aplicação, na pregação, eu acho que todos os 7, ou se queiram os 9, quando eu tenho culto nos pontos de pregação, vai ser diferente. A forma vai ser bem diferente. Nós tivemos no fim de semana passado os cultos de festa da colheita. Então, a gente tem agricultores no culto, a gente tem professores, a gente tem pessoas que têm um pequeno comércio, um pequeno estabelecimento, nós temos aposentados. Então, a gente tem um público bem diversificado em cada uma das congregações. A gente procura aplicar isso da melhor forma possível, né? O estudo, nada, a preparação vai ser o mesmo, como a gente disse, mas a aplicação, aí sim, vai mudar em algumas realidades. Nós temos congregações que têm, por exemplo, mais crianças, nós temos congregações que só os avós estão na igreja, tem um casal e uma criancinha. Então, nós temos a realidade de ponto de pregação que é só uma família. E assim por diante. A gente vai trabalhando de acordo com as necessidades das pessoas, mas o conteúdo da palavra de Deus, os sacramentos, esse é o que une a paróquia, né? É o que une a igreja. As nossas confissões dizem isso, que dá a unidade para a igreja, né? Então, sacramentos administrados conforme a palavra de Deus e a escritura, o evangelho sendo pregado corretamente.
Muito importante, tanto essa unidade que o senhor está trazendo aí, quanto esse atendimento personalizado, né, atendendo às necessidades de cada um, assim como Deus nos vê, né, e nos atende, cada um como uma pessoa única, de forma individualizada, né, pastor? É, pastor também poder chegar, né, nos membros dessa forma, acho que isso é bem importante, né?
Uhum. É, exatamente. Então, a gente tem, assim, atividades. Como são várias congregações, a gente não tem como ter atividade de culto todo fim de semana em todas as congregações. Então, a gente tem distâncias aqui para percorrer. Então, aqui a congregação de Frederico é só descer a escada, moro no apartamento e a igreja é do lado. Mas as outras é no mínimo 30 minutos, 30 quilômetros, 45, 55. Então, tem o tempo de deslocamento. Então, a gente, na paróquia, foi organizado assim, que cada congregação tem 2 cultos mês, ou seja, cada 15 dias. Se a pessoa ficou doente, está viajando, a gente vai encontrar essa pessoa somente um mês depois. Se tem um problema de saúde maior, uma cirurgia, quem sabe um pouquinho mais de tempo. Então, tudo isso a gente considera, porque é diferente se a gente estivesse a cada fim de semana, tivesse a oportunidade de estar com a pessoa. Então, a cada 15 dias, ou às vezes um intervalo um pouquinho maior. Mas, como lembrado antes, a gente procura atender a cada um da melhor forma possível, com palavra, com os sacramentos. E, é claro, também olhando para a realidade local. Algumas congregações têm, como eu digo, os avós, né, que ficaram, né, isso é porque os filhos foram embora, né? Então, só os avós ficaram, né, na agricultura. Tem já outras realidades que os filhos permaneceram na agricultura, permaneceram no interior. Então, todas as cidades atendidas aqui pela paróquia, as cidades têm menos de 30 mil habitantes. Frederico tem 30 mil habitantes. E as outras, a média é 8, 7, 5 mil habitantes. Então, todas cidades bem, bem pequenas. E muitos vão buscar oportunidades em centros maiores, seja quando vão estudar ou para emprego também, para crescimento profissional.
E isso faz com que as igrejas se tornem igrejas cada vez menores, né? Não sei exatamente a realidade, mas como os filhos vão embora, vão ficando só os pais, ou os avós, no caso, a igreja vai diminuindo, o que torna impossível de colocar um pastor em cada um desses pontos, né? Não sei quantos membros você tem em geral na paróquia. Aqui em Manaus nós somos um desses privilegiados que temos apenas um ponto, né? Só a congregação sede, e aí fica viável e possível realizar todos os departamentos, mas eu tenho certeza que para visitação e para os departamentos em tantos pontos se torna impossível, né?
É, exatamente. Então, as congregações no interior, em geral, elas têm diminuído. Então, nas cidades, por exemplo, aqui em Frederico Westphalen, a gente recebeu transferências e teve, por exemplo, crise, dificuldades na JBS, mudança de planta e assim por diante, e expansão em algumas regiões. Então, algumas transferências para outras cidades. Então, é assim. Então, em cidades pequenas, as pessoas vão se mudando. A questão de departamentos, a gente, infelizmente, precisa eleger prioridades na paróquia. E a gente tem algumas prioridades aqui na nossa paróquia, né? Então, a princípio, os cultos. E como a gente falou, né, palavras e sacramentos é o que, de fato, fazem com que a igreja exista e esteja unida. A instrução de confirmandos, a gente procura aproveitar essa oportunidade muito bem para instruir os confirmandos, para que eles cresçam na fé em Cristo e permaneçam nessa fé. Instrução de adultos, a gente não tem feito em forma de turmas, porque dificilmente tem, como são congregações pequenas, né? não podemos nos dar ao luxo, nós vamos esperar ter um grupo maior para formar um grupo, né, de instrução de adultos. É uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque a gente decidiu trabalhar assim. Quando tem, por exemplo, uma pessoa que deseja se tornar membro de determinada congregação, então prontamente, semana seguinte, próximos dias, a gente começa a instrução de adultos com aquela pessoa. A gente tem a oportunidade de conversar com ela, ver as experiências que ela teve, por que igrejas ela passou ou se não teve experiência religiosa nenhuma. Então, o atendimento é bem, bem individual, bem próximo. E a gente tem feito, em alguns casos, a instrução na igreja, em algumas situações, na própria casa das pessoas, é uma oportunidade de conhecê-las. Bem, bem de perto, né? Visitas, a gente tem dado prioridade. Então, assim como a gente tem o deslocamento para fazer os cultos, eu fiz uma anotação aqui, são 500 quilômetros que a gente roda para fazer uma rodada de cultos na nossa paróquia, né? Então, por mês daria 1.000 quilômetros. E só contando as congregações, mas os pontos de pregação, 1.250 quilômetros que a gente roda por mês só para os cultos. Então, isso dá várias horas também, né? São 20 horas ou 24, contando os pontos de pregação só na estrada. São 24 horas mês. E aí, a gente, por isso, está fechando com os 11 anos, 200 mil quilômetros rodados só para o atendimento da paróquia nesse período aí. Então, um grande, grande desafio, oportunidade também de conhecer realidades diferentes, né? E cidades diferentes. Mas eu quero voltar às nossas prioridades aí, né? Então, visitas, a gente tem priorizado idosos e enfermos que não podem vir na igreja. Então, são 13 na nossa paróquia. Hoje, em Frederico Westphalen, nós temos 2, mas eles residem em cidade vizinha, em Seberida, 15 quilômetros. Então, todos esses dá deslocamento. Então, tem que entrar no nosso cálculo aí, que a gente não colocou também. Mais quilometragem, mais horas na estrada, né? Desafios, mas também oportunidades. Programas de rádio, a gente tem gravado. Eu não preciso me deslocar para a rádio, eu tenho o privilégio de ter aqui em casa uma mesa de som e um programa no computador, então eu gravo os programas de rádio, 5 minutos com Jesus, uso material da Hora Luterana, geralmente é o Devocionário 5 Minutos com Jesus, mas eu que gravo. Então, nós temos em duas cidades o programa que é veiculado de segunda a sexta-feira, então 5 minutos de tempo que a gente tem. E em Frederico Westphalen a gente tem uma oportunidade por semana, então para programa de rádio, também de 5 minutos. Então, algo que a gente procura aproveitar bem. E o material da Hora Luterana é riquíssimo, a gente nem precisa garimpar muito, né? Não precisa, na verdade, fazer isso, né? A gente abre e lê, temos um conteúdo bíblico, conteúdo missionário, conteúdo de fundamento, né? Correto, né? De acordo com a Escritura e nossas confissões da Igreja. Então, a gente grava isso com alegria e sabendo que Deus usa essa palavra para tocar o coração daqueles que ouvem. E, nos últimos anos, a gente tem aproveitado a tecnologia do WhatsApp e foram criados grupos da congregação, das congregações, e a gente tem compartilhado isso nos grupos da nossa paróquia. E o pessoal, além de ouvir, atinge os membros da Igreja, as pessoas estão compartilhando isso com os amigos, com familiares, com colegas de trabalho. Então, é algo que tem envolvido as pessoas, né? A tecnologia sendo usada, né? Um simples áudio, né, de 5 minutos, mas que tem conteúdo bíblico de qualidade, correto, né, de consolo e orientação para as pessoas.
As bênçãos que a gente tem na Igreja, né, pastor? E que bom que temos, né? A gente falou aí antes também do material da Editora Concórdia, da Hora Luterana, e a gente poder aproveitar esse material. Já que eu lhe interrompi, deixa eu ler, tem vários comentários chegando ali, eu quero ler. Você comentou sobre os deslocamentos, né? Acho que isso é super importante também, e eu estava pensando, e aí eu quero aproveitar, ler o comentário ali do pastor Arno Bessel, que é o nosso co-apresentador das quartas-feiras. Aliás, o pastor Arno Bessel que sugeriu essa entrevista hoje com o pastor André Dreyer, né? Então, agradecer aí o pastor Arno Bessel. E ele coloca um ponto bem importante, eu ouvi a sua filha aí lhe chamando também, né? Uma das suas meninas estava lhe chamando, e ele comenta justamente isso, ó, servir tantas congregações e desempenhar várias outras funções e responsabilidades, além de esposo e pai de família, é muita carga para um homem só. A IELB necessita de mais pastores, bem como de mais recursos financeiros para melhorar as condições de trabalho. Acho que esse é um ponto bem importante, pastora André Dreyer, ele comentou apenas aí sobre a questão dos deslocamentos, quantos quilômetros rodados ele já fez nesses 11 anos, mas é um ponto bem importante a gente pensar também, né, nesse trabalho aí que envolve muitas congregações, muitas pessoas, e pastor só para atender tudo isso, sendo que ele também é um ser humano, também precisa, né, da palavra de Deus, precisa desse período de descanso, né, de ser, poder exercer também as suas vocações de pai e filho. Então, acho que isso é bem oportuno, assim, a gente está falando também, né, pastor? Pastores.
Exato, obrigado. E obrigado também ao pastor Arno pela lembrança disso. Eu antes comentei com a parte técnica, antes de começar o programa, né, e o meu escritório é dentro de casa. Então, a gente tem essa oportunidade de estar junto, perto da família. A gente fecha a porta aqui e está aqui, né? Está junto ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não. Né? Mas sempre que tem alguma necessidade, a gente pode estar do lado da família. Mas é um desafio grande, justamente por isso a gente está, quando está atendendo as congregações, está muitas horas fora de casa. Duas congregações que eu atendo em Iraí, tem uma na cidade e uma no interior, às vezes a gente tem o culto de tarde, sábado de tarde, 2:30, e à noite é em Iraí, então 19 horas. Eu gosto de estar na igreja sempre no mínimo uma meia hora, 40 minutos antes. Então, para deslocamento para aquela primeira congregação no interior, em Elvaleira, eu demoro entre 50 minutos a uma hora. Então, eu tenho que sempre fazer o cálculo. Peraí, eu quero estar meia hora antes lá, então eu vou sair 1 da tarde. O almoço de sábado, geralmente, é um pouquinho mais cedo, né? O almoço mais rápido. Então, a gente se desloca para lá. Aí tem o culto, e aí, às vezes, a gente permanece ir aí. E, na maioria das vezes, quando é o culto, leva seu lanche junto. E agora com a pandemia, antes a gente conseguia até estar na casa das pessoas. A gente optou nesse período da pandemia em não fazer assim, então você leva um lanche e depois tem o culto. Então, 7 horas, umas 8h15, mais ou menos termina o culto, umas 8h30, 8h45, a gente se desloca de lá. Então, chega em casa umas 9h e pouco da noite, 9h15, 9h30 é da noite. Quando, às vezes, não tem alguma pessoa para a gente conversar, para atender. Então, várias horas a gente fica fora de casa, seja no sábado, domingo, ou às vezes acontece também durante a semana, quando tem essas visitas, por exemplo, que eu falei a idosos ou enfermos que não conseguem vir à igreja, a gente faz a visita na parte da tardinha e à noite tem o culto, ou às vezes até a instrução de confirmandos uma hora e meia antes do culto, e aí a gente também volta para casa umas 10h e pouco da noite, então fica umas 7, 8, às vezes 9 horas fora de casa, às vezes 12, dependendo da programação ou programações que a gente tem. Mas a minha esposa é compreensiva, as filhas também. Às vezes a gente tem dificuldades, né, em relação a isso, às vezes gostaria de sair, às vezes gostaria de ter a oportunidade de estar com família, ou seja, a família dela, a família do meu lado, a minha família, né? Mas a gente, como tem essas múltiplas atividades aí, congregações também, a gente muitas vezes se priva por isso e espera o momento de feriado, espera férias, né, para conseguir estar mais em família mesmo. E é claro, ó, segunda-feira a gente procura tirar mesmo de folga para estar de fato junto com eles, junto com a família.
Pois é, era justamente esse ponto que eu ia falar sobre a questão da segunda-feira, né? Porque geralmente os pastores, eles têm a folga na segunda-feira, mas aí também tem o contexto de, às vezes, a esposa trabalha, né? E aí não, muitas esposas de pastores trabalham, né? E aí também não tem a segunda com o pastor, então tem essa questão também, né? Não sei qual é a realidade da sua esposa, né? Se ela trabalha fora ou não, mas aí tem essa questão da segunda-feira também, né?
É, exato. Esse é algo que sempre quando a gente conversa com os pastores, a gente comenta, né? A folga do pastor é na segunda-feira, mas os filhos que estão na escola, universidade,
também.
No dia que saem, a esposa também. Houve um período que a minha esposa trabalhou no Correio de Iraí, então ela se deslocava todo dia, e aí aconteceram algumas situações, especialmente um assalto que eles tentaram também. Então, como a gente não se encontrava, né, chegava em casa, eu já estava saindo para as programações à noite. No fim de semana, ela estava em casa e eu é que saía. Né? Na segunda-feira, minha folga, ela é que saía. Então, a gente colocou na balança isso e pensou assim, isso era ruim para nós, como família, e para ela, para mim, para nossa filha, só tínhamos a Isabela na época. Então, a gente decidiu, assim, dela ficar em casa, né? Já tem bastante trabalho em casa, né, com as filhas. Ela é um braço direito no trabalho. Nesse fim de semana, eu disse assim, né, eu tinha culto domingo de manhã e domingo de tarde. Que eu cheguei em casa de meio-dia, aí o almoço estava pronto, tudo que eu precisava estava pronto. E eu almocei, fiquei um tempinho em casa e eu logo saí de novo para outra atividade da tarde. E a gente procura sempre expressar essa gratidão pelo apoio que ela tem dado e como isso é importante diante do desafio que a gente tem aí na nossa realidade paroquial. Mas, como lembrado, isso não é algo somente nosso, somente meu, mas vários pastores aí que têm várias congregações, ou pensando nisso em tempos de estudo e esposas que trabalham fora, é um desafio que creio que todas as famílias pastorais estão junto aí nesse barco, enfrentando desafio, dificuldade, né, e ter que equilibrar isso, né, balancear bem, para atender bem a família, né, que é a primeira vocação da gente, geralmente. Às vezes, deixa a família, ou corre o risco, né, de deixar a família no segundo plano.
Verdade. Tem alguns outros recados? Quer falar, pastor Evandro?
Não, não, bom, enfim, já me deu a oportunidade, vamos falar. O pastor não pode ter uma oportunidade para falar. mas essa realidade que o pastor mencionou, a questão da esposa, isso é uma realidade cada vez mais comum, né? A gente confessa que a igreja luterana ela tem assim uma política salarial bem honesta, né? A gente já sabe mais ou menos quanto vai ganhar em cada ano de ministério. Mas dependendo de número de filhos e tal, muitas vezes a esposa precisa trabalhar, né? E aí muitas vezes há esse desencontro de fato. Mas eu fiquei muito impressionado mesmo foi com as distâncias. E quando o pastor falou em 200 mil quilômetros, eu fui aqui rapidinho na janelinha do lado aqui e percebi que para dar a volta no mundo, vamos dizer assim, linear, uma linha reta são 40 mil quilômetros. Ele deu cinco voltas no mundo. E aí eu vi um cidadão que ele resolveu percorrer de carro, passando por 50 países. Ele deu a volta ao mundo todinho e gastou 140 mil quilômetros, passando por 50 países. Então o colega aí botou ele no chinelo.
Mas temos muitos outros colegas que rodam muito mais, né? Em distâncias maiores. Então a gente só citou isso, né, para lembrar que a gente tem esse desafio das distâncias. Então, às vezes o número frio no anuário mostra ali que o pastor atende, por exemplo, cinco congregações. Não vou citar a região do país, mas se a gente olha no quanto ele rodou para atender aquelas cinco congregações, né? Foram quilômetros e quilômetros, né? E às vezes, eu falei aqui do tempo que eu fico fora, nós temos colegas que vão e passam o fim de semana fora. Eles dormem na casa de membros e voltam no outro dia, ou vão no sábado e voltam na segunda-feira para casa. Então, nós temos muitos desafios, no nosso país, e o que o pastor Arno falou antes, né? Então, infelizmente, a gente tem que lidar e se sujeitar muitas vezes a essas situações das paróquias, e são organizadas assim, porque essa é a forma que elas conseguem manter o seu pastor e as atividades da pregação da palavra e a administração dos sacramentos, mas muitos rodam muitos quilômetros mesmo.
O pastor Arno voltou aqui, escreveu. Colocou outro comentário aqui também bem interessante. Convém que a IELB invista na formação de líderes leigos que possam assumir funções de ensino, tais como escola dominical, instrução de confirmandos e estudos bíblicos, bem como visitas a enfermos. É urgente, ele fala, né, educação teológica por extensão, e é bem interessante isso, como o pastor acabou de dizer, né? Claro, o pastor, ele que vai fazer a administração de sacramentos e tudo mais, né? Mas nessas, né, outras, tem outras coisas que a liderança pode estar contribuindo também, ajudando nesse auxílio, né?
Com certeza. Eu não gosto muito de comparar com outras denominações cristãs. Cada denominação se organiza e às vezes, de acordo com a sua visão, doutrinária, mas muitas igrejas por aí afora têm essa prática, e a gente poderia, refletir com carinho. É claro, há necessidade de fazer uma formação de qualidade, zelar muito por esse ensino e escolha dos servos de Deus que poderiam auxiliar nesse trabalho, mas é algo que precisa ser feito, a gente viu aí, né? Então, a maior parte da nossa igreja, os pastores dividem a atenção, né, para o trabalho, né, entre uma ou mais congregações e pontos de pregação. Então, como seria importante esse trabalho em conjunto, que às vezes é muito focado somente no pastor.
Falando aí nos colegas pastores, pastor Marcos Glaça aí no distrito, também está ligadinho aqui na programação pelo YouTube, né? Acompanhando a entrevista do colega, Deus abençoe a todos. Também tem vários recados aqui, o Carlos Plummer, do Rio de Janeiro, está sempre ligadinho com a gente também. Pastor José Isael de Palmas, Tocantins, também está participando, ele coloca uma abençoada reflexão dos desafios paroquiais. O Edísio Roberto Mantai Júnior está sempre ligadinho com a gente também, ele que é de Jaguaré, no Espírito Santo, aqui pelo YouTube. Tem recado aqui no Facebook também, a Beatriz Krieger, Kriser Barbier, que também já esteve com a gente aqui no Revista PT Kids, ela que é de Cambará, né? Ela escreve, lindo esse olhar do pastor, somos humanos diferenciados, com olhares e necessidades tão ricos, mas diferentes, quando a gente estava falando no início do programa, né, sobre esse atendimento personalizado, né, atendendo aí a cada pessoa, as necessidades de cada um. E aí ela colocou outro recado aqui também, ó, aqui nossos cultos são sensacionais, somos bem poucos em números, mas intensos em amor e fé. E aí, quando eu li esse comentário, já faz um tempinho que ela colocou ali, né, eu tinha pensado em perguntar, né, pastor, você falando das congregações, são congregações pequenas, mas as distâncias longas, né, e o quanto o senhor gasta de tempo de deslocamento entre uma e outra. O pastor Evandro Bint comentou, né, sobre a questão de estar diminuindo, principalmente porque os filhos vão para a cidade, são agricultores, né, familiares e tudo mais, e as congregações estão diminuindo. Só para a gente ter uma ideia, a sua congregação, a sua menor congregação tem quantos membros?
A menor congregação formada, né, ela é a de dois irmãos das missões. Ela tem 25 membros, 25 pessoas. Né?
Mas não, porque daí...
O grupo de pregação que é uma família só, né?
Sim, claro. Pois é, o senhor comentou isso. Então, porque até eu pensei assim, por que, que essas congregações não se juntam quando elas são menores, né? Mas aí tem a questão justamente do deslocamento, né? São mais afastadas, eu acredito que seja isso também, né?
É, exatamente. Então, as quilometragens, por exemplo, daqui de Frederico Westphalen, que é bem centralizado na divisão paroquial, para Vicente Dutra, 30 quilômetros. Para Iraí, 30 quilômetros. Para a linha Alvaieira, interior de Iraí, 45 quilômetros. Para a linha 15 de Novembro, Erval Seco, 40 quilômetros. Para a linha Bonita, Pinheirinho do Vale, 45 quilômetros. E para dois irmãos das missões, 55 quilômetros. Então, as duas congregações mais perto aí seria a linha Alvaieira e Iraí, que são 15 quilômetros, 12,5, né? Quase 15, né? Então, é inviável, né, para juntar as congregações, enfim, né? Então, é por isso que a paróquia optou em manter, né, as atividades assim, dessa maneira, né?
A Kedman Bindin, esposa do pastor Evandro, também comentou ali, ó, os pastores têm o desafio de ter o apoio familiar, pois trabalhamos de segunda a sexta e eles no sábado e domingo. Muitos desencontros. A compreensão é um dos pilares das famílias pastorais. E é bem verdade, né? O pastor Evandro Bindin é um desses exemplos que a esposa trabalha fora também, né? E aí tem toda... E a gente vê, né? Tem as manhãs, as lives de oração, né, até com participação da Eva, às vezes também já apareceu até aqui no Revista, que também tem essa realidade de estar aí, né, em contato com a família, mas é bem isso também, né, pastor Evandro?
É, tem que ter a compreensão da família, acho que tem que ter a compreensão da própria paróquia, né, não sei se qual é a situação do pastor, mas eu conheço pastores de paróquias grandes que dão lá o quinto domingo de folga, para pelo menos ele ter um domingo com a sua família, né. Também acho que é bem interessante que as congregações tenham esse olhar carinhoso também com o seu pastor.
É, nós temos aqui quando... Claro, com a pandemia a gente teve muitos cultos cancelados, suspensos, então no ano passado não teve muito isso, mas geralmente quando é o quinto domingo a gente tem a oportunidade de estar com a família ou... Às vezes, mexendo no calendário, a gente, um outro domingo, um outro fim de semana, então a gente tem essa possibilidade, esse apoio da parte da nossa paróquia. Né?
Muito bom. Tem mais pessoal aqui participando na nossa programação, no Facebook. A Adriana Dreyer está com a gente também, bom dia. Antônio José Maia, em Limeira, São Paulo, 22 graus, escreve. O Fernando da Costa Lino, em Belo Horizonte, bom dia, Rádio CPT. Graça e paz a todos, está acompanhando a nossa programação. Nadir Bintin também está com a gente, bom dia. Aliás, vamos reencontrar aí, né, essas pessoas aí. Adriana Dreyer Hoffley?
É minha irmã.
Sua irmã. E a Nadir Bintin?
Eu acredito que é minha tia.
Ah,
Nadir,
legal.
Minha prima. Acho que é minha prima.
Natália
Martins. A família é grande.
É. Natália Martin Gomes também está com a gente aqui, fresquinho, Tramandaí, abraça, escreve ela. A Tânia Schauren também com a gente, em Pinheirinho do Vale. Salete e Hélio Hiller estão com a gente aqui na nossa programação, né? Assistindo em Ponta Grossa, gosto muito da Rádio CPT, a gente que agradece o carinho, a audiência. A Elisa Teskfeld está sempre ligadinha com a gente, tá acompanhando com o esposo dela, Renato, né? Fazendo 25 graus, o sol está tímido hoje, escreve a Elisa Teskfeld. Wilson Miller também está com a gente, em Palmas, 30 graus. E ele escreve: hoje estou completando uma boa ideia. Olha só, aniversariando aí também. Parabéns para o Wilson Miller. Deus abençoe aí ricamente. Marli Grubi, a Noemi Lucila Scherer, também um grande abraço. Obrigada pela companhia. Márcia Pritt está sempre ligadinha com a gente. Ela que é da congregação São João de Rio Grande. A Dalgisa Alves também está com a gente. Samira Santana, a Luísa Janque Veig, de Piratini, aqui no Rio Grande do Sul. Etelvino Belk, de Pelotas, está dizendo que está chovendo por lá. A Salete e Hélio Hiller colocou aqui que bênçãos essas paróquias. A gente fica feliz de poder estar contribuindo aí, né? Compartilhando com a nossa audiência as informações aí sobre o trabalho, os desafios do trabalho paroquial. Do pastorado, a gente já leu. A Marli Kivitz, não sei se é assim que se diz, tá ligadinha com a gente. Arno Piper, de Jaru, Rondônia também está com a gente. Sueli Bonara, a gente agradece o carinho da nossa audiência. À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai compartilhando aí, né? E eu queria que você falasse também, pastor Cláudio, você já falou um pouco aí sobre os seus desafios, né? Desse trabalho multifuncional, como a gente falou no início do programa, né? Além do trabalho paroquial, do distrito, né? O seu doutorando e tudo mais. É ter todas essas funções e poder conciliar também, né, com a sua família.
Exato, o desafio é bastante grande e a gente procura e deve sempre analisar tudo com bastante carinho. Então, muito material, período de estudos, a gente usa na própria paróquia ou o que a gente enfrenta e vê na realidade paroquial, a gente, no momento de estudo também, usa isso e até em trabalhos que a gente tem feito. Então, tem procurado trabalhar da melhor forma possível. Talvez algo que eu quero citar ainda do trabalho, né, das oportunidades, a gente tem uma vez por mês ou a cada 45 dias, dependendo da configuração do mês, uma oportunidade de escrever um artigo para um jornal de circulação regional, aqui em Frederico Westphalen, e isso é gratuito. Então, são quatro igrejas que escrevem e é feito o rodízio entre as igrejas, né? Então, a gente tem essa oportunidade que nos foi oferecida. A gente louva a Deus por essa oportunidade e também que atinge várias pessoas. E também eu quero citar outro desafio, é oportunidade e desafio ao mesmo tempo. Ano passado, a gente teve a situação da pandemia e a gente percebeu que, como eram seis cidades diferentes atendidas, a gente precisava ler sempre seis decretos municipais. Então, multiplicava isso por seis. Então, algumas cidades permitiam cultos, outras cidades não permitiam cultos. Então, a gente precisava analisar isso com carinho. E a gente teve a seguinte decisão: ano passado, a gente teve um mês que não teve cultos, então, duas rodadas em cada congregação. E nesse ano, quando veio a bandeira preta aqui no estado, a primeira semana, lá no final de semana, último de fevereiro, então, dois fins de semana a gente não teve cultos, mas aí foi um culto só em cada congregação. Mas sempre a gente tem tomado a seguinte decisão, que quando os decretos municipais permitem, a gente tem feito cultos, seguindo todos os cuidados. A maioria das pessoas está vindo, está participando, e algumas pessoas ainda não. A gente tem preparado material online, mas agora que retomamos as atividades presenciais, a gente não tem preparado mais devocionais, vídeos, né, que a gente preparava, mas a gente usou isso também como uma oportunidade para compartilhar a palavra de Deus através desse meio eletrônico, que na nossa realidade aqui não atingia todo mundo, mas os que a gente conseguia atingir, a gente procurou atingir. Transmissão online a gente não fez, até porque muitas pessoas não conseguem acompanhar né, a internet que elas têm é limitada, às vezes o sinal é bem fraquinho, e a gente optou em fazer gravado sempre o que a gente compartilhou com as pessoas. Né?
Que legal, que bom ver esse trabalho aí frutificando né, na região, levando a palavra de Deus a outras pessoas para fora, né? Da igreja, como você falou, aí trabalhar na imprensa também, aí, né, nos jornais locais e tudo mais, é justamente fazer a nossa missão, né, proclamar Cristo para todos, e aí é um encontro das pessoas. E você tinha comentado antes sobre o material que a gente tem, rico material da editora, da Hora Luterana, inclusive vou dar spoiler aqui, né, a gente já está chegando, inclusive, no final do programa de hoje, né, 11 horas e 27 minutos, amanhã, que tem a participação aí do pastor Arno Bessa, às quartas-feiras com a gente, nós vamos falar sobre Coragem para Tempos Difíceis, que é um livrete da Hora Luterana, né, e a gente vai estar falando sobre esse conteúdo também e trazendo essa mensagem aí de conforto, consolo para a nossa audiência nesse tempo aí, né, de difícil que a gente está vivendo. Pastor Evandro Bint, a gente vai chegando ao final, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta ou algum comentário aí sobre o tema de hoje.
Não, quero desejar que Deus abençoe o nosso irmão, que Deus proteja ele nessas viagens, Deus abençoe essa família, como bem colocou antes a minha esposa, na família ela é muito importante, esse apoio ele é muito importante. A minha esposa ela tem dado esse apoio aqui também e eu sinto uma grande diferença né, quando esse apoio acontece. Então desejo que sua família possa compreender as suas ausências né, e que possam sempre valorizar o tempo que tem disponível juntos. Né. É importante ter esse escritório aí dentro de casa, isso é muito bom. Eu, por bastante tempo, também trabalhei na sala da minha casa, tomando conta um pouco da Eva, dividindo as responsabilidades com a minha esposa. Né? Então, família é isso, tem que estar unida nos afazeres, na folga, no trabalho. Então, isso é muito importante. Que Deus abençoe a ti, colega, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua congregação, né? Que possa seguir firme em compartilhar o evangelho. É tão importante, tantas pessoas precisando cada vez mais, especialmente nesse período de pandemia, né? Imagino que as pessoas lá do interior tenham mais dificuldade para acessar os eventos online, então é um trabalho bastante interessante, mas certamente gratificante a ti e a cada uma daquelas pessoas que são atendidas também pelo teu trabalho.
Obrigado, colega Evandro, Deus também siga abençoando ao colega, no ministério, na família, e em tudo, e bem como também quero deixar o abraço né, a todos os colegas pastores, e o pastor multifuncional, eu creio que todos são, né? Todos têm várias tarefas, funções, compromissos, mas Deus, o nosso Senhor está conosco, está guiando, abençoando, e como a gente citou antes, de o que une as congregações de uma paróquia é a palavra, sacramentos, e assim, que privilégio, que alegria saber que a gente está unido com todos os irmãos do nosso imenso país e também de fora do nosso país, unidos pela fé em Cristo. E se a gente for de norte, sul, de leste, oeste do nosso país, pregação da palavra e a administração dos sacramentos, ela é feita de forma correta, de forma bíblica, por nossos pastores. Nós temos um privilégio, uma joia muito preciosa para ser valorizada. Juliana, também, a nossa gratidão aí, bênçãos de Deus para a família, para o trabalho, para toda a equipe da Rádio CPT, para a nossa igreja, Direção Nacional da Igreja. Eu quero agradecer a todos também pela oportunidade, pelo convite, pela lembrança, e que Deus esteja sempre com todos.
Amém, amém. A gente que agradece, viu, pastor? Tanto aí pela sua contribuição aqui na Rádio CPT, como pelo seu trabalho aí também no distrito e na paróquia aí em Frederico Westphalen, viu? Também quem quiser conhecer um pouquinho mais do distrito Salto do Icumã, a gente vai estar divulgando a agenda do distrito, né, das programações aí nessa semana no site da IELP. E o convite para o culto é do pastor Marcos Glass, lá de Três Passos, né, que está com a gente na audiência também. A gente vai estar divulgando no site. Pastor, grande bênção aí para o senhor, para sua família e para todas as suas ovelhinhas aí também, viu?
Obrigado, bênção de Deus para todos.
Gratidão também ao pastor Evandro Bint, né, pela sua participação aqui toda terça-feira com a gente, também contribuindo aí com as suas experiências no programa de hoje, pastor. Bênçãos de Deus aí para o senhor, para sua família.
Obrigado, que Deus abençoe a cada um, todos os nossos ouvintes. Quem gostou, por favor, compartilhe esse vídeo. Quem não conhece a igreja do Pastor André, mora aí na região de Frederico, vá lá visitar.
É isso aí, boa lembrança. E também a nossa querida audiência, né? A nossa gratidão aí por estar participando com a gente. Lembrando que hoje ainda nós temos mais um programa ao vivo, né? Entre Elas e Deus, toda terça-feira, com a Aline Koller e a Silmari Carvalho, às 14h, hoje falando sobre o tema Marcas de Amor que Minha Mãe Deixou. Não perca às 14h aqui na rádio, que há 6 anos é uma boa companhia para você. E eu volto amanhã, eu, pastor Arno Bessel, às 10h30, falando aí sobre coragem para tempos difíceis, com material da Hora Luterana. Uma abençoada terça-feira a todos, até lá, tchau, tchau!